Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
A coluna Literatura Viva está no ar desde 2020 pela Rádio UFM. A partir de 2025, ela virou um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina, do qual participam estudantes dos vários anos do curso para promover e divulgar a literatura. Hoje aqui nós trazemos a Letícia Alves, aluna do segundo ano de Letras. Seja muito bem-vinda à coluna, Letícia.
Olá, ouvintes.
Letícia, você escolheu falar sobre um escritor que é considerado um clássico da literatura russa, que é o Fyodor Dostoiévski. É isso? Quem que foi Fyodor Dostoiévski?
A trajetória do Fyodor Dostoiévski é simplesmente deslumbrante e reflete muito na literatura dele. Fyodor Dostoiévski foi simplesmente um dos maiores mestres da literatura russa do século XIX. Nasceu em 11 de novembro de 1821 em Moscou, numa família de classe média, e o pai era um médico muito severo. E muito disso se refletiu como a forma que, pelo menos de acordo com os especialistas da vida do Dostoiévski, a aproximação que ele teve com os enfermos e pessoas vulneráveis refletiu muito no seu livro de estreia e é um dos seus maiores clássicos, Gente Pobre, lançado em 1846.
E ele é autor também de alguns clássicos, né? Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, e de um livro que parece que você vai falar hoje aqui para nós, que é o Memórias do Subsolo. Queria que você falasse um pouco sobre essa magnitude da obra do Dostoiévski.
Memórias do Subsolo é uma obra tão complexa e tão rica que, até hoje, vários especialistas ainda discutem sobre ela porque vários temas da psicologia foram discutidos neste livro. Dostoiévski nos apresenta o Homem do Subsolo e em nenhum momento é citado o nome dele. A gente acaba conhecendo o personagem aos poucos. Na primeira parte do livro, em vez de nos contar sua história, é nos debatido sobre o conceito de dor, sobre a questão do isolamento e sobre será que tirar a dor da pessoa é o melhor para ela? O melhor não é... Porque o que faz o ser humano não é sentir a dor, não é ter essa consciência do seu subconsciente. O personagem em si é contraditório e, ao mesmo tempo, arrogante. Só que, por trás dessa arrogância, ele também se mostra muito vulnerável. Ele se coloca num patamar acima dos outros porque ele não quer que os outros vejam o quanto ele é inferior a eles. E isso a gente acaba tendo consciência ainda mais dessa inferioridade quando a gente vai para a segunda parte do livro, que nos conta os acontecimentos antes desse personagem virar o Homem do Subsolo.
Maravilha. E, Letícia, então é de uma... As obras do Dostoiévski, né? Tava aqui, você estava falando Memórias do Subsolo, eu estava lembrando do Noites Brancas dele, que também é um romance que busca retratar uma história de um amor platônico, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz o tema da ausência, como da dor também que esse amor provoca, né? Como um ponto nevrálgico da construção da narrativa dele, que me parece que é algo que também está no Memórias do Subsolo, ou seja, tratar a dor humana.
Sim, eu já li os dois livros e uma coisa que eu vejo em paralelo é a muita idealização. Ambos os livros, eles contam com duas mulheres, Natieska, e também temos a outra personagem que eu não me recordo do nome, mas ela tem uma parte pequena no livro, mas é muito centrada. É muito importante, porque antes de o personagem conhecer realmente ela, ele idealiza ela. Eles têm uma breve conversa de que, após ele dar um breve discurso e ela se mostrar que de modo irônica sobre ele, ele insulta ela, ele descreve a vida dela como uma pessoa que tá buscando uma coisa que ela não consegue alcançar, que no final ela vai ser relegada ao esquecimento. E logo após isso, quando ele diz que ela pode ir atrás dele, ele começa a se autoflagelar, pensando, eu não deveria ter dito isso, agora ela vai vir aqui, ela vai se deparar com a minha pobreza, com o quanto e eu sou inferior. Logo eu que me mostrei tão orgulhoso, tão superior, que poderia ser o salvador dela. E quando ele vê que ela talvez acabe encontrando esta farsa que ele construiu, os pensamentos simplesmente esbrandem na mente dele. Ele imagina o cenário dela encontrando ele. E quando ela finalmente o encontra, ele não sabe o que fazer.
E eu acho que aí está a característica mesmo da genialidade do Dostoiévski, né? É saber trabalhar com esse sentimento humano, né? Da arrogância, da autodescoberta, né? Dessa questão da dor e da ausência, sem ser com isso piegas, né? Porque aí é uma das características fundamentais. Mas vamos voltar então para o Memórias do Subsolo, que nele traz uma característica crucial para a teoria literária, que diz respeito ao dialogismo, né? Uma característica do dialogismo, ou seja, uma única personagem traz vários pensamentos, né, de outras vozes ali. Queria que você lesse um trecho do Memórias do Subsolo para a gente aqui convidar o nosso ouvinte a ler também Dostoiévski.
Claro. Antigamente, o ser humano via justiça no derramamento de sangue e, com sua consciência em paz, exterminava aqueles que considerava adequados. Atualmente, consideramos o derramamento de sangue abominável e, ainda assim, nos envolvemos nessa abominação, e com mais energia do que nunca.
Perfeito. Essa foi a Letícia Alves falando sobre a obra Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.